Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Muito obrigado por todos que estão aqui no nosso tradicional bate-papo da manhã, o Café Alviverde. Peço desculpas ainda pela minha tossezinha, porque a sinusite ainda não me deixou, mas já melhorou bastante. Bom, pessoal, meu nome é Thiago Gomes, o meu Instagram e meu Twitter aí é Thiago Stanice. Para quem tá vendo aí na tela, aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? E alguns pedidos aí, uns favores antes, né? Então, acessem o palmeirasonline.com, que é o site mais antigo sobre o Palmeiras da internet brasileira, o pioneiro aí da mídia palestrina, foi o primeiro site criado independente aí da mídia independente, alternativa do Palmeiras na internet brasileira. Então, credibilidade, respeito, tudo que vocês imaginam, a gente trabalha, são os nossos pilares aqui, temos jornalistas que fazem acontecer, né, dentro do nosso site. Então, entre e acesse palmeirasonline.com, vai lá e coloque no push que vai aparecer ali, se você quer receber, coloca que sim, e aí vocês recebem todas as nossas notícias, as notificações das nossas notícias, tá certo? Nas redes sociais, estamos no arroba Palmeiras Online. Então, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes sociais é arroba Palmeiras Online. No Facebook, inclusive, nós temos mais de 1.300.000 seguidores, né? Bastante gente aí que nos segue aí no Facebook, que acompanha aí os nossos trabalhos, as nossas informações dentro do Facebook, tá certo? E para você que está em outra rede social, exceto o YouTube, por favor, entra lá no YouTube, youtube.com/palmeirasonline, coloque em inscrever-se e você já vai estar ajudando a gente aí a crescer o canal do YouTube para a gente trazer mais conteúdos, mais informações aí para vocês, tá certo? Então é isso, eu vou deixar rolando aqui essa questão aqui das nossas redes sociais, das notícias, para vocês irem acompanhando. Bom, o nosso primeiro assunto do dia, da nossa rapidinha aqui da live, né? Uma live rápida, só para manter todos informados aí sobre os assuntos principais do dia, é sobre o julgamento de dirigentes e jogadores do São Paulo, tá certo? Depois de toda aquela patacada que aconteceu lá no Morumbi, né, todas as situações tristes e difíceis que aconteceram no Morumbi, alguns jogadores e dirigentes do São Paulo serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, o famoso TJD. Bom, se esse pessoal não for punido, infelizmente abrirá uma série de precedentes para problemas parecidos, né? A primeira punição, que já foi ridícula, né? O São Paulo foi punido em apenas R$5.000 por não ter concedido a sala de imprensa para o técnico Abel Ferreira fazer a sua coletiva. Ou seja, nada exemplar, né? Não teve uma punição exemplar. Então, vamos aguardar aí para ver se o Tribunal de Justiça de São Paulo consegue ser um pouco mais exemplar e dar, de fato, a punição que esse pessoal merece, tá bom? Principalmente a Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, que chamou Abel Ferreira de português de merda, né? Teve uma atitude de xenofobia muito grave, que poderia até, de repente, deixar o São Paulo fora aí das... deixar o São Paulo fora aí das questões de disputa da Federação Paulista. Mas a gente sabe que não é sempre assim que funciona, né? As punições aqui no Brasil, elas são raríssimas. Inclusive, até hoje, ninguém foi punido naquele atentado à vida aos jogadores do Fortaleza, né? O que é um absurdo, completamente fora do que a gente imagina como futebol, né? Então a gente pensa, de fato, que o crime compensa, né? Que compensa, acaba compensando de uma forma ou outra. Então é muito triste, muito difícil, mas vamos aguardar aí para ver se o TJD de fato consegue ter uma punição exemplar. Outra informação anexada a esse assunto é que o Abel Ferreira ele ficou chateado, preocupado com essa declaração do Belmonte, e o Palmeiras colocou o departamento jurídico à disposição do treinador. Tá? Então, muito provavelmente o Palmeiras e o Abel Ferreira entrarão com uma ação judicial contra o Carlos Belmonte, especificamente por ter xingado o Abel Ferreira e ter tido uma atitude de xenofobia, tá bom? O Abel Ferreira quer uma retratação do dirigente, que obviamente não deve vir até depois da nota que o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, soltou, defendendo a atitude de Carlos Belmonte, dizendo que ele não era, não teve uma atitude de xenofobia, e que ele estava ali apenas para citar aí o Abel Ferreira, enfim, aquelas besteiras todas que a gente sabe de quem está errado, né? Então, o Abel Ferreira provavelmente deve ingressar aí também com uma ação na justiça contra o Carlos Belmonte. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver o que de fato vai acontecer. É o correto, o Abel Ferreira tem o direito, completamente o direito certo de protestar contra esse absurdo, né? Vamos ver qual que serão os desdobramentos disso. O próximo assunto é mais um clube classificado para o Super Mundial, hein? Ontem o Real Madrid eliminou o RB Leipzig da Liga dos Campeões e automaticamente colocou o Borussia Dortmund na disputa do Super Mundial em 2025. Então nós já temos aí 20 clubes para a disputa do Mundial, 20 clubes confirmados. Para quem não sabe, o ano que vem a FIFA vai fazer um Mundial de Clubes chamado de Super Mundial de Clubes aí pela imprensa, porque vão ser vários clubes, enfim, com vários grupos, vai ser um torneio bem complexo aí, e tem outros clubes que também podem se classificar ainda, que é o caso... Cadê? Do RB Salzburg, que pode ser uma opção, do Atlético de Madrid, se o Barcelona for eliminado, e se o Napoli for eliminado, a Juventus da Itália, adversário do nosso primeiro, da conquista do Mundial de Clubes de 51, também pode se classificar. Então hoje temos os 20 times classificados: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, que foi classificado ontem, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Al Hilal, Urawa Red Diamonds do Japão, Al-Ali, Wydad Casablanca, Monterrey, Seattle Sounders, León do México e Auckland City. Então nós já temos esses 20 clubes classificados aí para o Super Mundial. Pelos times que estão aqui, né? Benfica, Porto, Inter de Milão, PSG, Borussia, Bayern, Manchester City, Real Madrid. Enfim, é um campeonato, de fato, agora é um campeonato mundial, né? Enfim, vão ter vários clubes, vários grupos, várias disputas aí interessantes. E os times sul-americanos vão ter que se coçar, né? O Palmeiras vai precisar contratar, né? Até lá, até 2025, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras já vai estar um pouco mais envelhecido, né? Vai estar um pouco mais, mais velho, né? Naturalmente, que o tempo foi passando, e o Palmeiras vai precisar de reforços, né? De repente, é o que eu sempre falo, contratar um jogador de impacto, né? Um cara bom aí do futebol europeu, futebol sul-americano, um cara disputado de um clube grande, e contratar aí pelo menos mais 4 ou 5 jogadores paralelos aí que venham para ser titular, tipo um Aníbal Moreno da vida, que venham, pegam a vaga e tornem-se titular, ou de repente uma boa opção para reserva. Mas é necessário contratar, né? E isso é importante, essas contratações são importantes acontecerem neste ano, né? Neste ano, porque aí teremos aí 6 meses e pouquinho do ano que vem para entrosamento, né? Para os jogadores se entrosarem, para o Abel Ferreira conseguir aí dar uma carinha de jogo, conseguir treinar, para o Palmeiras chegar no Mundial aí vivo e com possibilidades de disputa, né? Porque a gente sabe que jogador pode se machucar, pode ser convocado, e o atual elenco do Palmeiras, na minha visão, brigar com esses clubes aí dá soco em ponta de faca, né? Não tem jeito, eles são muito melhores, então o Palmeiras vai precisar contratar, trazer jogadores aí, ter um time jogando fino da bola, se quiser avançar aí para as próximas fases desse Super Mundial. Então é isso, teremos o Borussia Dortmund em 2025 no Super Mundial, que o Palmeiras já está classificado por ter vencido a Libertadores de 2021, tá certo? Então já estamos classificados para esse torneio, que é importante. Último assunto da nossa live aqui é a questão da grama sintética, né? Agora bastou o Palmeiras colocar a grama sintética no Allianz Parque e a W Torre, a Real Arenas, implantarem a grama sintética no Allianz Parque para surgirem uma série de discussões sobre a proibição dessa grama, né? Ontem eu estava assistindo Botafogo e Bragantino, todos os repórteres, todo mundo se referindo a tapetinho, gramado excelente, o Bragantino não reclamou, enfim. Mas o problema fica quando vem jogar no Allianz Parque. Ou seja, o problema é o Palmeiras, né? A gente sabe como funciona. A gente sabe como é que é o modus operandi de tudo isso. Então, o problema é a grama sintética. O São Paulo, claro, né? Do lado de lá, que enfim, por uma questão de rivalidade e também por uma questão de enfim, mostrar que não está do outro lado, o São Paulo é contra a grama sintética, votou contra, enfim, e aí haverá algumas questões aí ao longo do ano de análise, e pode ser até que a grama sintética seja proibida para 2025. Por que que isso é um problema, né? Principalmente para o Palmeiras. O problema é, vamos pensar no seguinte cenário, que esse material de cortiça novo que veio aí da Europa dê jeito no gramado sintético do Allianz Parque. Então conseguiremos ter jogos e shows aí em paralelo. Então vamos supor, vai ter um show na quinta e o Palmeiras pode jogar no sábado, um exemplo. Por conta da grama sintética que está funcionando, tá ok. Se for grama natural, infelizmente, nem W Torre nem Real Arenas sabem lidar com isso. Sabem ter uma grama natural decente. A gente viu, a gente sabe, né, que antes do Allianz Parque ter a grama sintética, o tanto que foi sofrível, né, o tanto que foi sofrível a gente ter a grama natural. Então, por vários jogos, a grama é muito baixa, ou cheia de marca, com falhas, enfim. É fato, a W Torre e a Real Arenas não sabem lidar com grama natural. Então isso pode ser um problema grave para o Palmeiras se, de repente, tirar a grama sintética para o ano que vem, né? Um problema grave, um problema que o próximo presidente, se for a Leila ou se for outro presidente da oposição, enfim, não sei, vai ter que lidar com todo o cuidado do mundo, porque esse ano a gente já vai se complicar, vamos jogar poucas vezes no Allianz Parque, eu acredito aí que no máximo umas 15 vezes ou menos até, porque vários jogos do Palmeiras estão encavalados com shows, né? Então complica bastante, é difícil, o Palmeiras vai ter que jogar mais vezes fora de casa, né? Então, tirando a grama sintética, o tempo de preparo do gramado para a volta de uma disputa esportiva dentro do Allianz Parque vai ser maior. Então não vai ter esse papo de o show foi quinta, vamos jogar domingo. Não, talvez não dê, porque o gramado vai precisar de uma manutenção, vai precisar de um processo para ficar menos pior, né? Então é preocupante, sim, o Palmeiras tem que brigar para manter aí o gramado sintético, e os outros clubes também, né, o Atlético Paranaense, o Botafogo, enfim, que tem o gramado sintético, que facilita a manutenção, é mais barato, e é homologado pela FIFA e por todas as empresas certificadoras, ou seja, não tem o que reclamar, né, não tem o que reclamar. o número de lesões. O Palmeiras acabou de fazer um levantamento aí sobre o número de lesões de sintético e natural, né? Então não tem, não tem provas formais aí de que a grama sintética é prejudicial aos jogadores. Não tem. Claro, exceto quando o termoplástico derrete, que foi o caso do Allianz Parque, um erro grave de material, e aí o Bruno Rodrigues, por exemplo, se machucou. Mas, por exemplo, ano passado que o Galoppo e o Ferrarese se machucaram, não dá para colocar na conta do gramado do Allianz Parque, não tem como, né? Então, não dá, o Palmeiras tem que brigar a favor do gramado sintético, porque é um certo absurdo, né? Todo mundo se unir agora contra o Palmeiras porque o Palmeiras tem um gramado sintético. Por que que não se uniram quando só o Atlético Paranaense tinha, ou só o Botafogo tinha, enfim. Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer. Minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai para cima, vai defender aí a questão do gramado sintético, e com as documentações que o Palmeiras tem, com as certificações que o Palmeiras tem, obviamente que vai conseguir essa liberação, porque se a FIFA autorizou, se os órgãos certificadores autorizaram, se testes são feitos com kick de bola, com pique de jogador, com chuteiras, enfim, e nada aconteceu, não é problema nenhum um clube ter um gramado sintético, certo? Claro que foi aprovado agora também, nessa reunião aí, além dos 9 jogadores estrangeiros, pulou de 7 para 9 a liberação de jogadores estrangeiros, foi autorizado também que os clubes que forem jogar num gramado sintético terão a opção de treinar um dia antes para sentir aí como é que funciona o gramado sintético, né? Então, assim, o clube que sai na frente, minha opinião, tá? Não tô dando sugestão nem falando nada, mas o clube que sai na frente, ele precisa ter, pelo menos em um dos campos do seu centro de treinamento, gramado sintético para fazer os treinamentos, porque eu acredito que gramado sintético é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. O que adianta você não ter gramado sintético, mas ter um gramado igual do Maracanã, por exemplo? Ou a gente está vendo aí vários jogos da Copa do Brasil, gramados péssimos, esburacados, com marcas gigantes de amarelas assim no chão, perto do gol. O que adianta? Não adianta nada, né? Então é melhor você ter um gramado sintético, gastar um dinheiro de implantação e ter condições de jogo. E os jogadores têm que se adaptar. Têm que se adaptarem, não tem jeito. Para mim é um caminho sem volta. Claro, no exterior tem alguns países que bloqueiam, que não autorizam a grama sintética. Só que no exterior os cuidados são maiores, a questão financeira é melhor. Então os clubes têm mais condições de cuidar aí dos seus gramados, né? Tem melhores condições e também não é a loucura do nosso calendário, né? A loucura, para vocês terem uma ideia. Agora o Palmeiras vai jogar de semana em semana, aí chega em maio, depois que começou o Campeonato Brasileiro, aí começa a jogar 2-3 vezes por semana, 2 vezes aqui, 1 vez fora, enfim, aí começa, né? Começa aquela loucura do nosso calendário, que a gente sabe como funciona, que o próprio Abel Ferreira já criticou centenas de vezes. E aí os gramados naturais, claro, não sustentam essa postura, esse calendário absurdo que a gente leva aqui no Brasil. Então, vamos aguardar aí para ver o que será definido. Mas fica aqui a nossa sugestão. Claro que o Palmeiras é superior a tudo, né? Mas por Palmeiras brigar aí para ter o gramado sintético, que vale a pena, né? Vale a pena. E a gente sabe que agora essa luta contra o gramado sintético só está acontecendo porque é o Palmeiras que está na parada, né? Então, claro, prejudicar o Palmeiras para a maioria dos clubes e também para a maioria dos órgãos é o objetivo principal. Tá bom? Então, queria agradecer aqui a todos, uma live rapidinho, 20 minutinhos, todo mundo ficou bem informado aí. A gente traz sempre 3 informações cruciais para o dia, tá bom? Então, acessem palmeirasonline.com, não esqueçam de acessar e coloca aí nos seus favoritos, tá bom? Nossas redes sociais, @palmeirasonline, então Facebook, Twitter, Instagram, enfim, só ir lá, Palmeiras Online, clique em seguir, que você vai receber o nosso material exclusivo aí, tá certo? E para quem está no YouTube aí assistindo, por favor, youtube.com/palmeirasonline, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as informações do maior campeão do Brasil, hein? E o primeiro campeão mundial, tá bom? É isso. Queria agradecer todos vocês por tudo, tá certo? Muito obrigado. Teve alguns comentários aqui, inclusive, deixa eu só colocar aqui rapidinho para a gente encerrar. Silvanilton Santos Gomes, bom dia. Tomara que o Palmeiras monte uma posição forte, o Paulo Nobre apoia. Para as próximas eleições, está caminhando para isso. É o que eu sempre falo, oposição tem que ter, independente se a situação ela é competente ou não, né? Tem que ter, não tem jeito. Para uma política decente, para uma política democrática, né? Você ter uma oposição é importante, que a oposição fiscaliza, né? Infelizmente, ao longo do tempo, a oposição no geral, não estou falando só do Palmeiras, mas a oposição no geral se preocupa em alfinetar, em prejudicar quem está no poder, que é errado, né? Tem que fiscalizar, mostrar o que está certo, o que está errado, cobrar, né? Esse é o poder da oposição. Mas também fiquei satisfeito aí que o Palmeiras, que o pessoal da oposição do Palmeiras está se mexendo para ter uma oposição. O que não pode é, mesmo que a Leila Pereira ganhe todos os campeonatos esse ano com o Palmeiras, chegar no final do ano e ser candidata única, né? Isso está errado, não pode acontecer, não por incompetência ou competência da atual gestão, mas o Palmeiras precisa diretamente, né, de uma oposição forte para fiscalizar, para, enfim, para tudo, né? Para fiscalizar, para de repente lançar um candidato, né, ter um plano de trabalho, enfim, é importante para o Palmeiras isso, é super importante. O Silvio Newton também adicionou aqui, ó, na minha opinião, gramados sintéticos estão com os dias contados, os filhos da CBF e da Globo não têm gramado sintético. Pois é, tem essa também, né? São dois clubes que não têm gramado sintético e provavelmente não vão ter, né? O Flamengo nem estádio tem, então ter ou não gramado sintético não faz diferença. Então, enfim, e o Maracanã precisa, né? Precisa, vamos combinar que, nossa senhora, hein? O gramado do Maracanã é um dos mais sofríveis que tem, pelo amor de Deus. Basta uma chuva no Rio de Janeiro e um joguinho pro gramado virar um pasto, né? A gente viu aí vários jogos de Flamengo, Fluminense, até do Vasco, Botafogo, meu Deus, muito ruim, né? Então, enfim, mas o Flamengo nem estádio tem, então não faz tanta diferença aí, tá certo? Bom, pessoal, encerrando aqui a live, muito obrigado a todos, um bom dia, né? Bom trabalho a todos, bons estudos, vamos seguir adiante que tem bastante coisa pra gente fazer aqui. E não esqueçam, hein? PalmeirasOnline.com, visita o PalmeirasOnline.com para receber as principais notícias do Verdão. E agora o time se reapresentou e já está treinando, tá bom? Valeu, um abraço e avante, Palestra!